Olá, esta semana recebemos uma vez mais o historiador Alfredo Pinheiro Marques, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra durante mais de 20 anos, reconhecido como cartógrafo e autor de vários livros de história, nomeadamente a biografia do infante Dom Pedro, membro da chamada Ínclita Geração e a figura que temos vindo a abordar ao longo das últimas semanas. Na semana passada falámos dos homens concretos que se fizeram ao mar, que exploraram o Atlântico, os capitães, às ordens, sobretudo do infante Dom Pedro, durante a sua regência. Referimos, por exemplo, Gomes Pires, foi o primeiro a explorar a costa da África Negra. Também Nuno Tristão, o primeiro nome associado ao uso da famosa caravela. Referimos o papel de Fernão Gomes, isto já depois da regência de Dom Pedro, mas antes do reinado de Dom João II, nessa altura, ou melhor, nessa década, Fernão Gomes esteve mais ativo na chamada expansão do que, por exemplo, o próprio infante Dom Henrique. Enfim, referimos também no percurso de Dom Pedro o momento em que ele entregou a regência finalmente a Dom Afonso V, isto depois da sua filha se casar com o jovem rei. O que é que acontece a seguir?
O infante Dom Pedro retira-se para as suas próprias terras de Coimbra e, ao longo de todo o ano de 48 e no seguinte, agrava-se a situação interna de confronto entre esse antigo regente retirado e a grande nobreza feudal.
Portanto, no momento em que ele sai da regência, já há, portanto, esse diferendo vem completamente ao de cima,
sim,
mesmo tendo ele casado a filha com o rei.
Perante a incapacidade de controle desse jovem rei, não é? Que é manobrado para essa nobreza. É uma verdadeira guerra civil que é iniciada pelo Duque de Bragança, que assalta logo a cidade do Porto. Os oficiais régios nomeados por Dom Pedro são destituídos. Tudo é desmantelado, não é? E agrava-se o isolamento do Duque de Coimbra e começa logo essa maldição da sua memória. E, ao mesmo tempo, essa criação do mito do infante Henrique.
Mas se o rei aceita isso tudo?
Tem 16 anos de idade e não consegue visivelmente controlar essa situação. Um exemplo é, no que diz respeito à historiografia e à documentação, a substituição do velho e tão competente e tão interessante Fernão Lopes, historiador, por esse Gomes Anjos Azurara, criado do infante Henrique, que vai precisamente criar a crónica dos feitos de Guiné, logo nos anos seguintes a Alfarrobeira, com uma verdadeira panegírico do seu senhor, o infante Dom Henrique, e ao mesmo tempo com a tal plágio dos textos do infante Dom Pedro que o professor Joaquim de Carvalho modernamente apontou. Toda a obra do infante Dom Pedro é iluminada. E o infante Henrique consegue
o
grandes
tal
doações.
Livro da benfeitoria, por exemplo,
é plagiado capítulos inteiros que são usados para afetar a erudição esse cronista henriquino Gomes Anjos de Zurara.
Ah, mas esse então não é eliminado, digamos assim, esse testemunho de
Dom
Pedro.
Se não tivessem sobrevivido exemplares do livro, não se saberia isso hoje em dia, de que o cronista henriquino plagiou capítulos inteiros do texto do livro da virtuosa benfeitoria do infante Dom Pedro para a crónica em que fez o louvor do seu senhor, o infante Henrique, Duque de Viseu, não é? No entanto, a situação, além da história que começa a ser feita depois da batalha, a situação em termos políticos é cada vez mais complexa, não é? O infante Henrique vai conseguindo esses benefícios e privilégios, como sempre que há uma transição de poder, mas o confronto é inevitável e os campos extremam-se, não é? A grande nobreza feudal consegue desse jovem rei ordens que isolam cada vez mais o infante Dom Pedro nos seus territórios de Coimbra e, por fim, a ordem mesmo que deixe passar armado, com uma hoste armada, o conde de Barcelos e duque de Bragança, o irmão bastardo, não é? E é, portanto, uma guerra civil que está em curso.
Como é que é esse processo, essa transição?
São intrigas através das quais se tenta desarmar o infante Dom Pedro, ordenando-lhe que devolva as armas que existem no castelo de Coimbra e que deixe passar armado, o que é impossível à luz das concessões da época, que deixe passar uma hoste armada pelos seus próprios territórios do bastardo do conde de Bragança.
Digamos que era uma forma
de o desarmar e de o deixar
de humilhar, num certo sentido.
Humilhar e talvez mais do que isso, não é? Porque essa situação de confronto era uma situação aberta já, devido a essas violências feitas no Norte.
A vida dele correria risco se ele cedesse.
Toda a obra dele no Norte, a partir de Chaves, o conde de Barcelos e duque de Bragança, havia já destruído toda a sua obra. Era uma guerra civil em curso, não é? O jovem rei, por isso mesmo, não a controla, é manobrado por um dos partidos E por isso dá-se a aproximação do desfecho em Alfarrobeira. Não é?
Onde é que está o Duque de Bragança? Está em Bragança ou está junto da corte? A corte está onde? Está...
A corte está no sul e é no sul que há
no
volta
sul,
de Santarém.
Lisboa.
Santarém,
é
por aí no
Santarém.
Centro. E o Duque de Bragança primeiro domina o norte e o porto, não é? A partir dos seus próprios territórios senhoriais. O Conde de Odemira, no sul, domina a nobreza feudal, a alentejana, e a partir também dos territórios da Casa de Bragança. O filho do Infante Dom Pedro, o Conde Estável Dom Pedro, não tem forças suficientes com a Ordem de Avis para poder fazer face a isso no sul. E o Infante Dom Pedro fica totalmente isolado no centro, em Coimbra, não é?
Então, e ele recusa a autorização para o Duque de Bragança passar
armado
no seu território, não é?
E, pelo contrário, faz sim um convite para que venha e será recebido com toda a amizade, mas não armado e muito menos como hoste. O que depois acontece é, de facto, uma batalha, que é a Batalha de Serpins, que não chegou verdadeiramente a acontecer, mas que esteve iminente, quando o Duque de Bragança, de facto, vem.
Portanto, decide ignorar
sim, e vem com
a decisão de Dom Pedro, é isso?
Sim, e vem.
Serpins é Coimbra, é isso?
Nos arredores de Coimbra, da Lausanne. E, de facto, essa Batalha de Serpins, que se tem silenciado na historiografia portuguesa, é uma situação em que a hoste da Casa de Bragança vem do norte e tenta forçar a passagem, e o Infante Dom Pedro, com as suas próprias gentes da beira litoral, faz-lhe frente em Serpins, perto de Góis e da Lausanne, e não chega a haver batalha, porque o Duque de Bragança faz uma coisa espantosa, que é foge às escondidas na noite anterior à batalha, percebendo que não tinha uma superioridade absoluta, esmagadora, sobre as forças do Infante Dom Pedro e de Coimbra, e, pelo contrário, no sul estavam a reunir-se as grandes forças necessárias para destruir o Infante Dom Pedro, não é? E então, o Conde de Barcelos e
então,
Duque de Bragança...
Então, mas essas forças que estão a reunir no sul para destruir o Infante Dom Pedro são a mando de quem?
Estão do seu filho, do Conde de Ourém, e de toda a restante
Portanto,
nobreza. Quer
digamos
do seu...
que o rei aceita esse clima de confronto.
O rei não consegue controlar. Visivelmente, o rei é uma criança que não consegue controlar a situação. E, portanto, são tentativas feitas cartas de concórdia. A própria esposa dele, a filha do Infante Dom Pedro, tenta influir nesse sentido, mas claramente o rei não controla, porque o outro partido, o adversário, está claramente empenhado em azinhavrar a situação para que ela tenha um desenlace fatal. E esse desenlace, de facto, está iminente em Serpins, quando o Duque de Bragança avança para sul, só que encontra pela frente essa hoste do Infante Dom Pedro, e então acontece um episódio que tem sido silenciado na historiografia portuguesa, que é essa batalha frustrada de Serpins, em que o que aconteceu foi que o comandante da hoste, o Duque de Bragança, fugiu às escondidas na véspera da batalha, abandonando o seu próprio exército, com uma pequena escolta.
Fugiu. E já agora, como é que se soube desse episódio?
Sabe-se pela crónica, mais tarde, o Rui de Pina, que contou a verdade para o futuro, e por isso tudo isto veio a saber-se para os séculos vindouros.
O Rui de Pina era contemporâneo, certo?
Não, o Rui de Pina escreve na geração seguinte,
sim,
de Dom João II e de Dom Manuel, escreve já no tempo de Dom Manuel, contando este episódio, que é um episódio espantoso, que é o velho Duque de Bragança fugiu na noite anterior à batalha, com uma pequena escolta, através da Serra da Lausanne, e foi ter ao Zézer, e foi ter ao Tejo, não é? E lá foi ter a Santarém, abandonando a sua própria hoste.
Então foi ter com o rei, é isso?
Foi ter com o rei, com as forças que se reuniam à volta do rei por ali no Santarém, que eram as forças feudais do Alentejo e também da Beira Interior.
Reunidas, não? Pelo filho do Duque de Bragança.
Grandemente pelo seu próprio filho, o Conde de Ourém. Ao fazê-lo, há um episódio impressionante, não é? Ele era uma pessoa já de idade e, ao fugir, apanhou enormes frios, não é, nas serras durante os dias dessa fuga, e parece que ficou tolhido nas costas, ficou curvado, dobrado pelas costas para sempre. O que, em termos, enfim, visuais, não é? Em termos cenográficos, para um senhor feudal na Idade Média, é muito desagradável.
Ainda que ele, na altura, já fosse bastante idoso.
Por
não
isso
é?
Mesmo, provavelmente, ficou com esse problema, que para o resto da vida ainda viveu mais tempo, mas ficou assim para sempre, curvado. É uma situação curiosa.
Então, e o Dom Pedro?
O Infante Dom Pedro não deixou os seus homens perseguirem, porque na manhã seguinte, a hoste do Duque de Bragança, em Serpins, compreendeu que estava abandonada pelo seu próprio comandante, não é? E por isso retirou, fugiu para o norte. O Infante Dom Pedro não deixou perseguir esses homens da Casa de Bragança do Norte e continuou a preparar as suas forças. E depois teve que decidir o que fazer, ou ficar nos seus próprios territórios do Baixo Mondego, que lhe aconselhava o Aires Gomes da Silva, alcaide do Castelo de Montemor-o-Velho, o seu principal força militar, ou sair em campo aberto, ir a caminho de Lisboa e de Santarém e do rei e tentar falar com o rei, com o jovem rei, e convencê-lo da verdade.
Então, mas ele não sabia que havia forças que se estavam a juntar?
Sabia, e no entanto, mesmo assim, não seguiu o conselho do Aires Gomes da Silva, que era esperar no Baixo Mondego entrecheirar-se em Montemor Velho, defender-se e, se fosse caso disso, no fim, sair pela Foz de Boarcos para a Inglaterra, e em vez disso preferiu ir para Sul e enfrentar em campo aberto essa grande nobreza feudal que se estava reunida à volta
do rei. Mas ele já sabia que seria uma batalha, que seria uma guerra.
Tinha a obrigação de saber, e certamente o sabia, porque a crónica diz que ele despediu-se de si próprio em Coimbra e depois despediu-se de
O que é isso? Despedir-se de si próprio, já agora?
São situações muito trágicas que a crónica mostra claramente que ele tinha muita noção do que ia acontecer, não é? E, portanto, ele, quer em Coimbra, quer depois a meio de caminho no mosteiro da batalha, junto ao seu próprio túmulo, que estava já aí a ser preparado, e dos seus pais...
próprio túmulo a ser preparado?
Sim. O túmulo do infante pai dele preparou-o em vida, seguramente, e por isso o túmulo existia já lá pronto.
Era uma coisa normal, não tinha a ver com as circunstâncias, nesse caso.
Sim, mas as circunstâncias, não há dúvida que são bastante trágicas, ele tinha a noção clara da dificuldade da situação, mas a verdadeira pergunta é, porquê é que ele optou por sair em campo aberto e ir para território alheio, onde ficava vulnerável, ele levava no máximo 3, 4, 5 mil homens, não mais do que isso, sabendo que do lado contrário iria encontrar 30 mil ou mais do que isso. Eu pessoalmente julgo que o fez porque trazer a guerra para o seu próprio território da beira litoral significaria a destruição desse território. Eu podia entrecheirar-se no castelo de Montemor Velho, mas é evidente que todo o território seria destruído por 30 mil homens que viriam da nobreza feudal do norte e da beira alta e do Alentejo e queriam destruir tudo.
Portanto,
ali
foi para tirar a guerra de casa, julgo digamos
sim.
Assim.
Seguiu o conselho do seu amigo cavaleiroso, Álvaro Vaz de Almada, heroico, e decidiu morrer.
Mas foi esse o conselho?
Sim, o conselho de sair e enfrentar em campo
aberto. Mais vale morrer.
Sim, e defender a sua honra em campo aberto e não ficar entrecheirado. E foi isso que ele seguiu. Que era o conselho pior, não é? O doutor Álvaro Afonso, um clérigo e intelectual da sua casa...
Mas ele também tinha a noção de que provavelmente perderia esse combate, porque a desigualdade era...
Ele tinha 56 anos de idade. Provavelmente achou que tinha vivido bem e, avaliada a situação, preferiu esse tipo de desenlace. Claramente foi uma decisão assumida, não é?
E então foi para Sul?
Foi para Sul e tentou chegar ao contacto com o rei, o que nunca foi possível porque a sua hoste ficou cada vez mais isolada. Parou no mosteiro da batalha, onde se lhe juntaram, apesar da oposição que o frade... comandava a obra no Mosteiro da Batalha, se lhe juntaram os próprios operários e pedreiros do Mosteiro da Batalha, foram com ele para a batalha também. Levou gente não muito, militarmente não muito eficaz, até os pescadores do Boarcos foram, o que é, enfim, impressionante, porque pescadores no meio de uma batalha feudal, uma batalha senhorial, medieval, não são de grande valia. Mas, de facto, foi para Sul e, portanto, chegou até Rio Maior. Não chegou a conseguir fazer o contacto com o rei.
O rei estava onde?
A partir de Santarém. Mas estava cercado por toda essa grande nobreza. Havia alguns partidários do Infante Dom Pedro, que estavam também junto com o rei, já falámos deles. Por exemplo, Lopes de Almeida, de Abrantes, ou Álvaro Gonçalves de Ataíde, da Toguia.
E não tentaram?
Devem ter tentado. Talvez até o próprio Infante Dom Henrique, quem sabe. Tinha obrigação disso. Era mais um irmão que estava ali, que ia morrer, não é? E, portanto, talvez ele tenha tentado... alguma conciliação.
Mas agora, sem qualquer resultado.
Sem qualquer resultado, o que significa, em minha opinião, como eu digo e repito, não estou a ser cínico, sou um grande defensor do Infante Henrique. Julgo que o Infante Henrique aí foi uma vez mais simplesmente ultrapassado pelos seus próprios homens, pelos cavaleiros e pelos interesses da Ordem de Cristo e da nobreza da Beira Alta, da Casa de Viseu. E, de facto, como cinzento e insignificante, não conseguiu salvar mais um irmão. E, portanto, o Infante Dom Pedro morreu nesse episódio porque havia uma intenção deliberada de o matar. Havia atiradores especiais com bestas e que conseguiram logo num primeiro momento dos contactos.
Então, mas eles, portanto, chegaram finalmente ao contacto em Alfarrubeira? Onde é que fica Alfarrubeira, assim por alto?
Depois de alguma tentativa por voltas de Rio Maior e de contactar com o rei sem êxito, optou por seguir diretamente para Lisboa. E Lisboa seria uma cidade burguesa, uma cidade onde teria muitos partidários no passado, não? E poderia, na altura, sonhar ainda os ter, mas Lisboa tinha sido já dominada por uma repressão sanguinolenta, em que tinham sido já assassinados os seus partidários.
Mortos?
escortejados em público para mostrar que, de facto, essa guerra civil estava em curso.
Isso também é o Rui de Pina que relata?
Sim, isso é sabido por documentação, sim. E, portanto, o Infante Dom Pedro não consegue sequer chegar a Lisboa, e mesmo que chegasse, talvez isso não tivesse significado para ele uma salvação da situação que estava criada, porque a sua pequena hoste é alcançada e cercada em Alverca, portanto, na Ribeira de Alfarrobeira, por essa hoste da grande nobreza feudal, não é? Como digo, da Casa de Bragança, da nobreza da Beira Alta.
O rei também lá está?
O rei está, mas o rei está numa segunda linha, o rei não está à frente, como é óbvio, não é? E, portanto, é difícil perceber o que é que aconteceu. Isto é, sabe-se que havia esses atiradores especiais apostados em o atingir o mais depressa possível. E isso foi conseguido com um virote no coração, que o matou quase instantaneamente.
O que é um virote, já agora?
É, portanto, uma flecha de besta.
Então,
é
já um agora, senhores, como é o caso de Dom Pedro, não usavam malha, não usavam proteção para essas situações?
Ele vinha não vinha especialmente armado assim. E, portanto, foi morto quase logo num primeiro momento. Depois, o Dom Álvaro Vaz de Almada, grande amigo dele, decidiu morrer também. E veio à refrega e foi depois assassinado e a sua cabeça foi cortada para ser levada ao Duque de Bragança.
O que é que aconteceu a Dom Pedro, já agora? Foi morto?
O cadáver de Dom Pedro foi, por uma questão, digamos, simbólica para mostrar a humilhação, foi abandonado no campo de batalha, sem ser sepultado, por isso se diz que foi comido pelos cães, e depois, por simplesmente, passado um par de dias nessas circunstâncias, foi simplesmente enterrado, sem quaisquer honras e sem qualquer dignidade, na igreja mais próxima ali da Alverca.
Enterrado por quem?
Provavelmente por ordem do rei Dom Afonso V, com certeza. Mas nesses termos, não é? O rei deixou-se convencer de tudo isso, porque era um rei criança, e só alguns anos mais tarde, quando começou a perdoar, a cair em si, a perceber o erro que tinha feito, e a ver também, claro, as
então, mas
autorias.
Só um instante para não sairmos ainda do cenário de Alfarrobeira, que é, e as hostes? Porque não chegou então nesse cenário a haver confronto?
Não chegou verdadeiramente a haver uma batalha. Houve sim uma situação em que, logo nos primeiros momentos, o Infante Dom Pedro e o Álvaro Vaz de Almada foram mortos. O Álvaro Gomes da Silva escapou e por isso foi para o exílio mais tarde, embora erroneamente às vezes disse que tenha morrido também aí, mas não, foi para o exílio e para a Borgonha. Um filho do Infante Dom Pedro, Dom Jaime, que ia, foi aprisionado. Foram todos aprisionados, não é? Fora aqueles que possam ter conseguido escapar, que é o caso do Álvaro Gomes da Silva. Agora, a partir daí, o Infante Dom Pedro, portanto, a sua maldição está consumada, não é? O próprio cadáver tem esses tratos que disse, e só anos mais tarde a filha consegue o perdão e a reabilitação da memória dele, e aí sim o cadáver, entretanto, dessa pequena igreja de Alverca, foi levado para o Castelo de Abrantes, para ser protegido, para ficar lá guardado.
O Castelo de Abrantes tinha relação com as hostes de Coimbra?
Mas o seu alcaide, Lope de Almeida, era um homem amigo e homem de confiança do Infante Dom Pedro. E por isso Lope de Almeida, que mantém valimento junto do rei Dom Afonso V, tal como o outro que eu mencionei.
O que é que isso quer dizer, mantém valimento?
Significa que a grande nobreza feudal, estes homens que são partidários e amigos do Infante
Dom Pedro, não perderam os seus direitos.
Não, o rei não os condena, não os maltrata e, pelo contrário, mantém-os. Quer o Álvaro Gonçalves de Ataíde, que faz conda da Toguia, quer o Lope de Almeida, que faz conda da Brantes.
Então,
isto significa que o rei era um rapaz bem intencionado.
Portanto, digamos que ele não decide não perseguir os aliados de Dom Pedro.
Que tinham estado, nesse dia, do seu lado.
Do lado do rei.
Sim, porque é evidente que aqueles que estiveram na batalha com o Infante Dom Pedro são perseguidos, os Silvas, o Aires Gomes da Silva e os filhos, são confiscados, são desapossados dos seus bens, não é? O que significa a esposa do Aires Gomes da Silva, Beatriz de Menezes, que, por isso, quem a salva também, e a família dos Silvas, é a rainha Dona Isabel, filha do Infante Dom Pedro e mulher do rei Dom Afonso V, que o rei também não aceita a sua maldição, não é? E não aceita as acusações infundadas de adultério que a nobreza e a Casa de Bragança
de adultério? Sim. Acusam-na de adultério,
sim,
é isso?
Para conseguir a desgraça dela, juntamente ao mesmo tempo da morte.
Mas o rei não acredita nisso?
O rei não acredita. O rei gostava dela, visivelmente. Eram jovens, amavam-se.
Porque ela, vamos cá ver, ela vai morrer em breve prazo, certo?
6 anos depois, somente. E provavelmente com grande hipótese de poder ter sido envenenada. Porque de facto estava a conseguir coisas demais. Esses 6 anos passados, em 1455-56, ela já estava a conseguir a reabilitação da memória do pai, que finalmente foi então levado do Castelo de Abrantes, o cadáver, para o Mosteiro da Batalha, e a reabilitação do irmão.
Onde é que está o cadáver hoje, já agora? O cadáver, quer dizer, o túmulo?
Está no Mosteiro da Batalha, onde ficou na capela do fundador, juntamente com o seu pai e os seus irmãos, e foi levado em 1456, quando a rainha, de facto, conseguiu, em 55, a rainha conseguiu essa reabilitação da memória do pai, assassinado em Alfarrobeira, e o regresso do irmão, o primogénito do Condestável Dom Pedro, que estava exilado. O Condestável Dom Pedro não conseguiu vir lá da Viz, não conseguiu vir à Batalha de Alfarrobeira e exilou-se em Castela, onde foi muito conceituado. Era um homem culto, amigo do Marquês de Santillana, que lhe dedica a célebre carta sobre os géneros literários.
Portanto, irmão da rainha, certo?
Irmão da rainha e filho do primogênito
e
herdeiro
também.
Do infante Dom Pedro. E, portanto, não conseguiu vir à batalha, exilou-se e só foi perdoado e reabilitado passados esses anos. Mas essa rainha, filha do infante Dom Pedro, estava a conseguir coisas demais. E por isso morreu, de repente, a vomitar em 1456. E, portanto, a maldição da casa do infante Dom Pedro é total nesta época, não é? Os seus partidários são confiscados ou exilam-se, como o Ares Gomes da Silva. E, portanto, demoram uns anos. Até os pescadores de Buarcos são também perseguidos, embora depois são perdoados com a justificativa, alguns anos depois.
Estamos a falar dos pescadores que estavam junto das hostes de Dom Pedro.
Numa batalha feudal, espantosa. Pescadores no meio de uma batalha medieval. E são perdoados atendendo à sua simplicidade e a que, pronto, que foram defender o seu protetor, o infante Dom Pedro, mas da sua atividade económica segue-se muito proveito para o país e, portanto, são perdoados uns anos mais tarde. Mas os filhos do Aires Gomes da Silva, o João da Silva e o Fernão Teles Menezes, também vêm a ser perdoados. Com o tempo, todos vêm a ser perdoados. Porque o rei Dom Afonso V, visivelmente, que era um homem bem intencionado, com o tempo percebeu o erro que tinha feito de deixar assassinar o tio e sogro, não é? Que o tinha educado.
Já agora, há um pormenor que nós saltámos ainda na Batalha de Alfarrobeira, que originou uma frase que ainda hoje é repetida em situações do nosso tempo. É fartar vilanagem. Esta é a frase, não é? É fartar vilanagem.
É ligeiramente alterada em relação ao que parece que terá sido original, mas é praticamente quase igual. O cronista indica como sendo...
Quem é o cronista? O Rui Pina?
O Rui Pina, sim. O Álvaro Vaz de Almada era um homem, enfim, de grande pundonor e, portanto, quando decidiu morrer juntamente com o amigo que tinha acabado de ser assassinado, veio à refrega e fez alguns estragos e, por fim, dada a superioridade numérica, foi derrubado e morto. E, como disse, decapitado para a cabeça ser levado ao Duque de Bragança. Mas antes disso, disse essa frase célebre, cuja versão original é vingar vilanagem, fartar rapazes, fartar rapaziada.
Vingar vilanagem, vingar fartar vilanagem. Rapaziada. Sentido de aqui estou eu, agora.
E portanto ganhais, mas ganhais sem razão nenhuma e não valeis nada. E essa frase ficou de tal maneira sinteticamente simbólica para o futuro que ainda hoje se usa sob a forma.
Fartar vilanagem.
Fartar vilanagem.
Por acaso,
embora
hoje...
a versão original é vingar vilanagem.
E se bem que o fartar vilanagem hoje tem um conceito também depreciativo, claro, mas mais no sentido, sei lá, se um poder público. Um autarca ou alguém, um poder público se aproveita dos bens que são de todos, se imaginemos que gasta imenso dinheiro em prebendas e não sei o quê,
uma situação
se abusa.
Injustiça, impunidade, roubalheira e situação em que ganham os piores.
Fartar vilanagem, a servirem-se à maluca. Porque ninguém os para, não é?
É um símbolo que ficou para sempre na história de Portugal.
Sim, mesmo com esses diversos sentidos. E isso é uma frase que vem relatada na crónica de Rui de Pina, é isso?
Sim, e vem do Álvaro Vaz de Almada. E, portanto, essa maldição ficou consumada e a partir daí faz-se história, não é? Depois da batalha faz-se história. E aí entra o tal criado Henriquino Gomes Anjos Urara, que sendo é um comendador da Ordem de Cristo, do Infante Henrique, é dos tais que, em minha opinião, o Infante Henrique, na sua cinzentismo e insignificância, era verdadeiramente manobrado pelos seus próprios homens. É o caso aí, esse comendador da Ordem de Cristo é nomeado, substituindo o velho Fernão Lopes, é nomeado guarda-mor da
Torre do Tombo. Que é feito de Fernão Lopes? Morreu
é
ou...
É reformado.
Reformado no sentido, não existem reformas na altura, não é?
Existem aposentações, é aposentado.
É
no sentido que recebe uma, sim, recebe uma aposentação, mas de facto o cargo passa a ser desempenhado, guarda-mor da Torre do Dombo, portanto responsável da documentação, e cronista-mor, responsável do fazer da história, precisamente um criado do Infante Henrique, Gomes Andes de Vara. O que acontece, e aí aqui estamos a falar de uma situação de facto muito grave. Toda a gente sabe que Fernão Lopes foi um grande historiador, um grande autor historiográfico, não é? Zurara e a credibilidade de Zurara são o verdadeiro problema que aqui temos. Porque é evidente que a história depois é feita, e a história dos descobrimentos, concretamente, não é? Na ausência da tal crónica anterior, que se sabe que existiu de um tal Cerveira, que foi feita desaparecer, este criado henriquino da Ordem de Cristo...
O Cerveira estava ao serviço de quem?
Provavelmente o Infante Pedro. E foi feito desaparecer esse texto. E, pelo contrário, o texto que ficou após a batalha da história... é o texto sobre, com base no qual se fez toda a história dos descobrimentos portugueses até aos nossos dias, que é o texto da chamada Crónica dos Feitos de Guiné, de Gomes Andes de Zurara. Qual é o problema?
E é um problema... Então, mas depois ainda há Rui de Pina, certo?
O Rui de Pina vem mais tarde, vem já no tempo...
Isso é um problema?
É, porque quem faz verdadeiramente a história destes chamados descobrimentos henriquinos,
são os contemporâneos.
Na primeira metade do século XV, é o Gomes Andes de Zurara, que é vagamente contemporâneo. É, portanto, um criado do Infante Henrique, que a seguir à batalha e à mudança política...
escreve tudo.
Paralelamente ao silenciamento do que estava antes escrito, do tal Cerveira, escreve tudo e deixa tudo escrito. Qual é o problema? É a questão da credibilidade do Gomes Andes de Zurara e da Crónica de Guiné, do Infante Henrique, que é uma questão que tem havido enormes debates entre os historiadores portugueses ao longo do tempo. Os historiadores conservadores da Casa
Mesmo havendo um relato alternativo do Rui de Pina, não é?
O Rui de Pina é um relato posterior e não é alternativo em relação, digamos, a esta questão dos inícios dos descobrimentos. O Rui de Pina trata depois das questões posteriores e metropolitanas e políticas, não da questão dos descobrimentos. Na questão dos descobrimentos, tudo se atribuiu ao Infante Henrique. Porquê? Porque o Gomes Andes de Zurara atribuiu tudo ao Infante Henrique. Agora, serão essas informações credíveis? Os historiadores portugueses até hoje dividiram-se. Os historiadores conservadores da Casa de Bragança ou do Salazarismo, Dias Diniz, José Armando Saraiva, Trocado de Sousa Soares, defendem com unhas e dentes a credibilidade do Gomes Andes de Zurara. Os historiadores republicanos ferozmente atacaram a crónica de Gomes Andes de Zurara.
Digamos que há aí uma divisória política, é isso?
Sim, mas que corresponde...
Entre conservadores e...
Sim, mas que corresponde, de facto, também a uma visão da realidade, que é uma visão de quem quer manter a historiografia tradicional oficial tal como ela estava vinha daí, não é? Já oficiada, ou quem quer fazer uma historiografia crítica, que é identificar as situações.
E, quem são esses historiadores mais críticos, já agora?
Veiga Simões, Duarte Leite, Vitorino Magalhães Godinho, José de Bragança, Luís de Albuquerque, eu próprio...
Maria Helena...
A professora Maria Helena da Rocha Pereira tratou não destas questões, de outras questões de história da cultura, não destas matérias. O que estamos aqui a falar agora é da, digamos, a dimensão ultramarina dos descobrimentos. Esses autores que eu disse, críticos, no passado, questionaram, e tinham que questionar, porque qualquer historiador obviamente tem que o fazer, essa credibilidade de Gomes Andes de Zurara. António José Saraiva também. Agora, assim, eu fui mais longe ainda nessa crítica, porque realmente no nosso tempo é preciso ver a realidade como ela é, porque já não há uma polícia política, já não há situações que proíbam os historiadores de analisar a realidade. E o que é que acontece em relação ao Gomes Andes de Zurara? Como também já mencionámos nestas conversas, o professor Joaquim de Carvalho identificou essas situações de plágio do Gomes Andes de Zurara do próprio homem que tinha sido morto, assassinado e comido pelos cães do livro de Virtuosa Benfeitoria do Infante Dom Pedro. Mas dir-se-á, mas isso na Idade Média era normal? Repetir textos de um autor pode não haver, provavelmente, uma desonestidade. Mas, no entanto, há outro episódio, vamos só contar um episódio aqui, que é muito significativo. O professor António José Saraiva referiu-se a ele.
Atenção, que vale aqui a pena fazer a diferença, não é José Armando Saraiva, é António José Saraiva,
sim, sim.
Porque estão em polos opostos, não é?
Absolutamente opostos.
Portanto, António José Saraiva.
José Armando Saraiva é um autor que, salazarista.
Conservador,
que,
sim.
E que tentou, de facto, defender todas as visões tradicionais do Infante Henrique, nos termos estritos.
E estamos a falar de António José Saraiva,
o irmão mais velho e um grande historiador da cultura portuguesa, o professor António José Saraiva, exilado e perseguido no regime anterior ao 25 de Abril, um homem notável, António José Saraiva, tratou esta questão que eu vou agora aqui relatar e que é um episódio concreto. Vamos relatá-lo porque ele é bem indicativo do que aqui temos e de qual é a credibilidade acerca deste cronista. Este homem, Gomes Andes de Zurara, cronista-mor e guarda-mor da Torre do Tombo, no pós-Alfarrobeira, é pura e simplesmente um falsificador de documentos, condenado como tal em processo judicial.
Quando? No seu tempo de vida?
Em 1479, cerca de 4 ou 5 anos depois de ter morrido, descobriu-se. Vamos fazer o ponto da situação em 1479. O príncipe, do futuro rei Dom João II, já na prática governava, porque o seu pai, o rei Dom Afonso V, com muita idade, já lhe tinha passado todo o poder a ele, e portanto o Dom João II está já, ainda alguns anos antes de, em 1481, herdar a coroa, está já empenhado num processo de controle da grande nobreza feudal e dos abusos e usurpações da nobreza feudal. Em 1481 será rei, ainda em 1479, portanto, 2 ou 3 anos antes de ser rei, ele põe termo a um abuso que estava em curso, que era a Ordem de Cristo. Portanto, a Duquesa de Viseu, Dona Beatriz, viúva do tal Infante Dom Fernando, herdeiro, filho, entre aspas, adotivo do Infante Henrique, portanto, Duquesa de Viseu, a que a Ordem de Cristo andava ligada, tinha realmente feito um abuso, uma falsificação, tinha sido incluída uma folha a mais num documento na Torre do Tombo, supostamente dando jurisdição total, civil e crime, portanto, feudalismo a sério, às cidades da Ordem de Cristo, de Tomar, Pombal, Soro, todos esses territórios da Ordem de Cristo. Esse documento era falso, falsificado.
Estamos a falar de qual era o objetivo deste documento?
Era um documento supostamente do rei Dom Fernando, do século XIV, de 1373, em que o rei dava à ordem, o rei Dom Fernando, do século anterior, dava à ordem de Cristo a jurisdição total feudal,
Supostamente, certo? Portanto,
se o
isso foi.
documento fosse verdadeiro, para os seus territórios, Tomar, Pombal, Soro e tudo isso. O que é que acontece? O documento era falso. O documento era falso e o príncipe Dom João, logo de seguida rei Dom João II, dando-se conta disso, mandou fazer uma devassa e, portanto, um processo judicial sobre isso. E então provou-se, em 1479, provou-se que esse documento tinha uma escrita diferente, não fazia parte dos índices, não vinha transcrito de outros livros anteriores. E, interrogadas as testemunhas, compreendeu-se, provou-se, em processo judicial, repito, que ficou num outro livro, Direitos Reais, que ainda hoje existe no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, provou-se que essa falsificação tinha sido feita pelo anterior guarda-mor da Torre do Tombo, Gomes Anos de Zurara, comendador da Ordem de Cristo, da própria Ordem de Cristo, a que o assunto dizia respeito, e o cronista-mor, o homem que fez a crónica dos feitos de Guiné. Portanto, é esta a
Já
credibilidade.
tinha morrido, não é? Nessa
Tinha
altura.
morrido uns 4, 5 anos antes. Esse processo judicial existe, tem sido silenciado pelos historiadores, mas de facto a sua gravidade é enorme. Porquê? Porque, repara bem, a gravidade desse crime era tal que a punição dele, na época, à luz da legislação da época, era de extraordinária dureza.
Era o quê, já agora? Qual era a punição?
Era a morte, era a pena de morte e ser-lhe cortadas as mãos. Era essa a punição para um tabelião, portanto, um notário oficial
Por uma
que
falsificação.
falsificasse um documento, porque era a sua função, era mesmo fazer documentos, não é? Que façam fé pública. E, portanto, este falsário, falsificador de documentos, Gomes Anos de Zurara, é o homem que criou a historiografia dos descobrimentos portugueses. É a partir daí que, de facto, a história dos descobrimentos, centrada no Infante Henrique, o patrão dele, não é? Do qual ele era criado, começa e se avoluma com essa fonte única e suspeitíssima, chamada Crónica dos Feitos de Guiné. Claro que os historiadores conservadores sempre defenderam a sua autenticidade. Por exemplo, Torquato de Sousa Soares, historiografia de salazarista no século XX, defendeu com unhas e dentes. O padre Dias Diniz, que é, digamos, o mais henriquista dos autores henriquistas, mas não podem negar a existência deste documento. O que se pode fazer é silenciá-lo, como até hoje foi feito. Mas esse documento existe. O professor António José Saraiva refere-o, e refere-o nos seus livros sobre a história da cultura em Portugal. E, de facto, essa visão crítica que os historiadores isentos e competentes, tecnicamente, não é? E críticos, Duarte Leite, Luís Albuquerque, essa visão crítica tem que ser aplicada à historiografia dos descobrimentos. É preciso compreender que, de facto, o Gomes Anjos Zurara é um cronista senhorial que faz o panegírico do seu senhor e, numa situação de pós-batalha, silencia o que estava para trás e, além de silenciar, ainda rouba os tais textos, os tais plágios, não é? De que o professor Joaquim de Carvalho também apontou e estudou. E agora, isto não pode continuar a ser silenciado, não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo. O artigo em que o professor Joaquim de Carvalho, da Universidade de Coimbra, apontou, chama-se Acerca da erudição de Gomes Anjos de Zurara, notas em torno de alguns plágios deste cronista. nós vemos infindavelmente este artigo ser citado somente como então, acerca da erudição de Gomes de Zurara.
Há aí um pormenor ainda, que
a menção aos plágios.
O Gomes de Zurara foi contemporâneo do Infanto Henrique e
isso
do
é
Dom
criado,
Pedro.
Isso é o criado. Sim.
Mas depois disso, ainda houve Dom João II que está totalmente sintonizado com Dom Pedro,
e
certo?
Então o Dom João II, no âmbito dessa repressão da nobreza feudal que faz, nos últimos
tem
anos
um cronista chamado Rui de Pina.
Sim, um colaborador palaciano chamado Rui de Pina, que vem mais tarde a fazer crónicas e escrevendo. Mas veja este episódio, João.
Então, mas isso não é suficiente para, digamos, desativar esse processo, essa tal maldição de que fala?
Sim, isso foi um sentido contrário que ficou explicitado na historiografia. Só que a partir daí, não é por acaso que o Rui de Pina é odiado e amaldiçoado para sempre na historiografia portuguesa, pela Casa de Bragança e pelo salazarismo, não é? E então veja o paradoxo a que se chega. A historiografia portuguesa chega ao ponto de continuar a repetir difamações completamente sem bases, sem provas, contra o Rui de Pina, acusando-o de ter plagiado cronistas anteriores, o Fernão Lopes, tudo isso, tudo sem bases, tudo sem qualquer fundamento, e ao mesmo tempo está a silenciar o facto provado em processo judicial de que o autor da Crónica dos Feitos de Guiné, o criador da história dos descobrimentos portugueses, é um falsário, um falsificador de documentos.
Então, mas vamos cá ver, agora, passados tantos séculos, não se pode falar da nobreza feudal ou desse... Portanto, o que é que justificou, digamos assim, a permanência de uma ideia, mesmo quando já não há o Duque de Bragança? Quer dizer, ainda existe, por acaso, mas não tem essa força, não tem esse poder de moldar os historiadores do nosso tempo, não é? Dom Duarte Pio, podemos atribuir-lhe uma série de características, mas não a de moldar a história como quisesse. E resta saber se ele próprio, o que é que ele subscreve, não é? Porque isto, o facto de ter o título, não quer dizer que seja a favor desta ou daquela visão da história, não é?
A crítica que muitas vezes...
Mas o que é que explica que hoje em dia...
A crítica que muitas vezes, de facto, se costuma fazer aos portugueses é que vivem de tal maneira numa situação de inércia, de desleixo, de rotina, de incapacidade de construir o futuro, por simplesmente continuam a repetir o passado, mesmo quando ele é insustentável.
É por inércia, portanto.
É a crítica que muitas vezes faz aos portugueses. Naturalmente, os interesses são divergentes ao longo do tempo, mas a Casa de Viseu é poder em Portugal durante o século XVI, até 1580. Os Habsburgos, entre 1580 e 1640, são nesta matéria desinteressados, não são parte nesta guerra civil.
Os Habsburgos são dos Filipes, é isso?
Os Filipes. E depois, a Casa de Bragança, a partir de 1640 até 1910, que é há pouco mais de 100 anos, não é? É poder em Portugal e, portanto, tem como grandes inimigos históricos figuras simbólicas que mostram...
Então, mas, por exemplo, nunca foi colocada em causa a figura de Dom João II, que perseguiu e derrubou?
Sempre. Sempre,
não, toda a gente aceita de que foi um grande rei, monarca, estadista.
E, no entanto, até 1910, a partir de 1910, de facto, essa figura foi retomada, mas veja, até então, claro que foi odiada, foram feitas movimentações de todo o tipo, quer contra a figura do Infante Pedro, quer contra o Dom João II, e depois o salazarismo, nesse aspecto, que em muitos aspectos herdeiro da monarquia da Casa de Bragança, faz, no fundo, a mesma coisa, porque, repare, embora ninguém negue que é a maior figura da história de Portugal, veja, não havia... Praticamente, fora duas ou três exceções insignificantes no Porto ou nas Escolas de Rainha, não havia qualquer rua, qualquer avenida, qualquer ponte, qualquer escola, nada com o nome de Dom João II. E depois o Dr. Salazar, que fez comemorações em 1940 e 1960, não fez nenhuma em 1955 do Dom João II. Fez sim do Infante Henrique em 1960. Portanto, porquê é que nunca houve comemorações do rei Dom João II? Porque o Dom João II é o rei que manda prender, julgar, executar e cortar a cabeça a um duque de Bragança. E por isso ficou para sempre maldito na história de Portugal. E embora se saiba que é a maior figura da história de Portugal, ficou até 1995, agora, no nosso tempo, quando nós criamos uma evocação dele na Foz de Mondego, a grande avenida na Figueira da Foz, e a Expo 98 anunciou
que ele tem alguma coisa a ver com a Figueira da Foz? O Dom
era
o
senhor do Arcos. Logo na juventude herdou... o título de Senhor de Buarcos, tal como o seu avô, Infante Dom Pedro,
por
havia
acaso,
sido.
Há um parênteses, porque Buarcos, na altura, era muito mais relevante
sim,
do que é hoje,
sim,
certo?
Sim, sim. Foz do Mondego, quando se diz Buarcos, significa a atual região da Figueira da Foz.
Não toda. Estamos a falar, portanto, de uma praia de veraneantes.
Não. Estamos a falar de um centro marítimo e de comércio, de longa distância, e de pesca e de tudo, dos mais significativos de Portugal inteiro, que por isso aparece na cartografia sempre. Mais importante ainda do que Aveiro, nessa altura Aveiro ainda estava a começar. Mas quer Buarcos, quer Aveiro, portanto, o Mondego e o Voga, são desses senhorios da Casa de Coimbra, do Infante Dom Pedro e do rei Dom João II. Depois é senhor.
E é por aí que há alguns vestígios deles, é isso?
Não, no século XX nós homenageámo-lo com essa avenida, com essa atribuição toponímica de uma praça e de uma estrada avenida de Dom João II, e a Expo 98 anunciou então que também se deu conta que não havia nada praticamente com o nome de Dom João II e que ia chamar a rua, a avenida principal do Parque das Nações, Dom João II. E foi aí que Dom João II entrou na toponímia a sério, porque até então não havia praticamente nada.
Então, mas e podes considerar a toponímia como um sinal,
sim,
da visão
cívica,
que o país guarda dos seus vultos?
Em cada século, em cada momento da vida cívica e política do país. E, de facto, nós temos muito orgulho de termos sido no século XX quem chamou a atenção para isso, a inexistência. Havia uma pequena rua nas Caldas, por causa da mulher das Misericórdias nas Caldas da Rainha, não é? Havia uma pequena rua no Porto, quase nada. E, portanto, a partir daí há avenidas de Dom João II, há tudo isso. A minha proposta de que se chamasse Ponte Dom João II, a chamada Ponte Vasco da Gama, também infelizmente não teve êxito, mas também tinha significado. Porque Dom João II, de facto, é a maior figura da história de Portugal e em todos os quadrantes políticos, todos têm hoje em dia, no século XXI, ou XX ou XXI, que o reconhecer.
Pois, mas é o fundador do Estado moderno, contemporâneo, português, tempo, não é? Mais ou menos.
E destruindo a nobreza feudal, tentando destruir. O problema é que não conseguiu, porque ele próprio foi destruído por ela quando morreu num golpe de Estado palaciano.
Então vamos cá ver. A nossa figura, porém, é o Dom Pedro,
o avô político do Dom João II.
De Dom João II. Sabemos dessa inspiração direta simplesmente por via da rainha, da mãe de Dom João II?
Todos esses homens. A história heroica de um homem sozinho fazer a história não faz sentido. A história é feita por um coletivo de homens, não é? Dom João II significa um coletivo de homens que são os mesmos, e regiões, e interesses, e famílias, e castelos, e que são os mesmos homens que tinham estado com o infante Dom Pedro e que depois estão com o seu neto e herdeiro político.
Mas ele podia estar também sujeito à influência das famílias da nobreza.
Não conseguiram. A educação de um príncipe é uma coisa muito importante. Quem educar um príncipe, as mulheres e os homens que o vão educar, vão-lhe naturalmente transmitir ideias e concepções.
Mas e quem é que era determinante para decidir
Beatriz de Menezes, a viúva de Aires Gomes da Silva, do mais fiel cavaleiro e colaborador do infante Dom Pedro, além do Vasco de Almada. Beatriz de Menezes, dos Menezes de Cantanhede, esposa de Aires Gomes da Silva, alcaide do Castelo de Montemor Velho, que é aia dos filhos da rainha Dona Isabel, e, portanto, o príncipe Dom João,
educadora do Dom João II,
e a irmã, a princesa Joana, conhecida como Santa Joana de Aveiro. Esta mulher é
irmã essencial. Irmã da rainha?
Irmã do Dom João II. Dom João II, sim, tinha uma irmã, sim. Princesa Joana, que ficou conhecida como Santa Joana. O rei Dom João II instalou em Aveiro, num convento, era uma pessoa desligada de honrarias e riquezas, por isso ficou com fama de santa, não é? E, de facto, os filhos de Dom Afonso V e netos do infante Dom Pedro, Dom João II e a princesa Santa Joana, são, de facto, educados e têm influência, obviamente, quer de uma tia, Filipa, que sobreviveu, filha do infante Dom Pedro, quer desta mulher, Beatriz Menezes, e depois dos filhos desta mulher, dos filhos de Aires Gomes da Silva, que são João da Silva e Fernão Teles de Menezes, que são colaboradores do filho do infante Dom Pedro, quando estava o Dom Pedro, estão com ele na Catalunha, e depois voltam a Portugal e depois põem-se ao serviço do rei Dom João II e são os seus principais colaboradores. E depois o neto também, Aires da Silva, filho de João da Silva.
Digamos
e
que ele estava, Dom João II estava rodeado pelos homens de Dom Pedro.
Digamos que aquilo que eu pessoalmente considero, e em certo sentido digamos que o meu principal contributo pessoal para a história de Portugal é fazer esta afirmação tão simples. O rei Dom João II é duque, entre aspas, de Coimbra. É senhor da casa de Coimbra. E é por isso que mais tarde, quando está a morrer, testa e faz em testamento a doação dessa ducado de Coimbra. Porque ele, de facto, é duque de Coimbra, tal como o avô tinha sido, não é? E o que é que isso significa? Significa um coletivo de homens, de regiões, de terras e de interesses, que são os mesmos que tinham estado nesse processo modernizador de vanguarda, não é? Urbano, citadino, comercial, de politicamente mais modernizador nos fins da Idade Média, com o seu avô assassinado, infante Dom Pedro, e que o Dom João II depois vai aplicar. Agora, o que eu trago de novo na historiografia portuguesa é que essa continuidade de Dom João II em relação ao infante Dom Pedro não é só em termos políticos metropolitanos, da oposição ao feudalismo e à grande nobreza feudal à Casa de Bragança.
É também na expansão.
É também na expansão. É também na dimensão ultramarina.
Portanto, o Dom Pedro, se bem que estamos a falar dos primórdios da expansão,
sim,
certo?
Sim, digamos que a expansão na primeira metade do século XV é feita pelos dois infantes, o infante Dom Pedro, duque de Coimbra, e o infante Dom Henrique, duque de Viseu, seu irmão mais novo e colaborador. Depois, nos meados do século, é feita pelo tal Fernão Gomes, que hoje em dia temos todas as condições para perceber que é simplesmente mais um colaborador da casa de Coimbra do infante Dom Pedro.
Se bem que nessa primeira parte que definiu, se bem entendo, também considera que a proporção que é devida a Dom Pedro é bem superior à proporção que é devida a Dom Henrique.
Sim, sim. Penso que é um executor. O infante Dom Henrique e os seus homens são executores. Agora, que ele preferia as conquistas feudais, territoriais e senhoriais em Marrocos, não há a mínima dúvida.
Ele, Dom Henrique.
Não há a mínima dúvida. E, portanto, é paradoxal que se veja como símbolo dos descobrimentos, quando de facto não era veramente nisso.
É o símbolo das conquistas, quando muito.
De conquistas militares, feudais, da ocupação territorial. E sem êxito.
Pode ter mudado de estratégia.
O infante Dom Pedro tentou que ele mudasse, precisamente quando lhe dá essa tal doação em 1443, precisamente para evitar que mais algum irmão deles acabasse com o cadáver pendurado pelos pés numa muralha em Marrocos, como estava.
Fernando?
Em 1443. E, portanto, o infante Dom Pedro, por isso mesmo, em Penela, faz-lhe o tal documento em que lhe dá o quinto, dá-lhe o direito de receber o resultado dos descobrimentos, que é completamente o contrário de ser ele a fazer os descobrimentos. Só que a historiografia posterior, isso ficou para sempre, claro, não é por acaso que esse documento sobreviveu, enquanto tantos mais do infante Dom Pedro foram feitos desaparecer. Esse sobreviveu, porque significa realmente a doação à Casa de Viseu e à Ordem de Cristo, de todos estes benesses, esse e outros documentos semelhantes.
Eu estava a falar de três períodos. Disse o primeiro, Dom Pedro e Dom Henrique, em proporções diversas.
Sim, em proporções diversas daquilo que a historiografia oficial até hoje manteve. O segundo, esse tal Fernão Gomes, que realmente é um homem que é preciso identificá-lo, e é extraordinariamente claro que ele é, com toda a probabilidade, o mesmo homem que é um antigo colaborador do infante Dom Pedro, que depois está com o filho do infante Dom Pedro na Catalunha, e depois volta a Portugal, e é ele que recomeça os descobrimentos a sério. Por quem fez, de facto, os descobrimentos. Ele, muito mais do que o infante Henrique, não é? E depois, a seguir, então, passado esse período intermédio, e depois, então, já no último quartel do século...
Dom João II.
O próprio Dom João II. Ainda príncipe, porque ele recebe, em 1474, ainda príncipe, ele recebe os senhorios que tinham pertencido ao seu avô, infante Dom Pedro. O pai dá-lhe-os, não é?
Senhorios Coimbra,
os territórios do Cado de Coimbra, sim, todos. O tal de Buarcos, que significa a Foz do Mondego, que significa o litoral do Mondego, zona portuária importantíssima na época, que só nos séculos seguintes decaiu até chegar à miséria de hoje em dia, mas que na altura era das mais significativas do país inteiro. Veja, Montemor o Velho tinha assento nas cortes no quarto lugar, na quarta fila das cortes.
Isso quer dizer o quê?
Significa um dos sítios mais importantes e populosos de Portugal inteiro. Hoje em dia é uma aldeia. Buarcos, que hoje em dia é simplesmente uma parte da cidade da Figueira da Foz, é um porto de primeira grandeza que aparece em toda a cartografia. Então, o príncipe Dom João tinha recebido Buarcos logo em 1466. E depois recebe tudo o resto. E mais tarde, como digo, em 1495, quando está a morrer, no seu testamento doa ao seu filho bastardo, Dom Jorge, doa todos esses senhorios da Casa de Coimbra, o que é a prova absoluta, acabada, daquilo que eu afirmo, que o Dom João II, o rei Dom João II, foi Duque de Coimbra. Tinha o título do Ducado de Coimbra, a título pessoal.
Sim, mas diz isso não apenas como facto do território, mas sim como significado político.
Sim, político e de uma herança que é uma herança amaldiçoada, uma herança de sangue, no sentido da palavra.
Então, mas e se quisesse ir a montante, porque falamos de Dom Pedro e é esse a nossa figura ao longo destas semanas.
E é uma figura fascinante.
Sim, que pelos vistos teve o azar de ser regente e não rei, não é? Porque se tivesse sido rei, se calhar seria diferente.
Salvar a vida a dois sobrinhos, não matar dois sobrinhos, como se fazia habitualmente em Inglaterra, em todo o lado, na Idade Média, e quis deixá-los.
Os regentes matavam os reis, os meninos?
Há casos, há dois em Inglaterra, que são muito conhecidos, mas há muitos outros noutros locais.
E quem é o inspirador de Dom Pedro? Portanto, se Dom Pedro inspira Dom João II, quem é que é a fonte?
Boa pergunta, João. Eu diria que é uma inspiração coletiva, que é o legado da Antiguidade Clássica. Séneca,
então é
Cícero,
as viagens?
Sim, a cultura. A cultura aplicada à política e ao mundo real da ação, do poder, da perfídia.
Que ele conheceu, sobretudo, no tempo em que fez as viagens.
Ele conheceu os dois mundos.
Às sete partidas.
A razão porque é a mais fascinante figura da história de Portugal.
É cosmopolita.
É um homem que tem as duas dimensões. É um homem de ação e é um homem de pensamento. É essa dimensão cultural, do legado da cultura clássica, que a professora Marilena Rocha Pereira, minha mestra, bem apontou nele. É essa dimensão cultural que lhe dá a sua grandeza, a justiça. Como diria Sofia de Melo Moreno. E é que lhe dá essa grandeza de tentar aplicar um projeto que era impossível, era prematuro, era cedo demais para enfrentar o feudalismo com êxito. Pelo contrário, ele vem a ser destruído, assassinado por esse feudalismo, mas deixa essas sementes que significam um neto e vingador e herdeiro político, e herdeiro material, como dissemos até aqui. As duas dimensões, como muito bem há bocado o João dizia, estão amplamente ligadas. Ele é o
falou
herdeiro material
Sofia,
e o herdeiro espiritual.
Sofia de Mel Brainer, escritora, sim, poetisa, não é? Porque há uma quadra, penso eu, pelo menos um poema.
É um belo poema.
Uns versos em que ela fala do Dom Pedro, não é?
É um belo poema, e quando nós, em 1996, erguemos a primeira de todas as estátuas do Infante Dom Pedro, o homem que recusou que lhe erguessem uma estátua em vida, em Mira, na pequena vila de Mira, entre Foz do Mondego, Coimbra e Aveiro, pusemos esse poema na base da estátua, e é um poema que diz: "Nunca choraremos bastante, nem com pranto assaz amargo e forte, aquele que fundou glória e grandeza e recebeu em paga insulto e morte."
E o aquele é o Infante Dom Pedro.
O Infante Dom Pedro. E há uma coisa ainda mais impressionante, sabe?
Aliás, o título é O Pranto por...
O Infante Dom Pedro, das Sete Partidas. E há uma coisa absolutamente impressionante neste poema, sabe? E que ela fez questão de deixar na epígrafe do poema. É que ela estava a fazer este poema em 1961, e este poema foi interrompido e ficou só assim, com esta quadra, porque chegou a notícia, pela rádio, da ocupação do Estado da Índia, de Goa, pelos soldados indianos, sem que os portugueses pudessem fazer nada acerca disso. Portanto, triste epílogo de uma história de séculos complexa, mas que desde o princípio não foi uma história de verdade, porque houve, de facto, demasiadas manipulações na historiografia portuguesa. E, no fim, as contradições estavam assim, e os portugueses, claro, não puderam evitar que essa União Indiana ocupasse Goa. A poetisa estava a fazer esse poema e deixou-o assim. Mas, ao mesmo tempo, e isso também é muito impressionante, ela fez um outro poema paralelo a esse, chamado Pranto pelo Dia de Hoje, mostrando-nos que entre a história e o presente as ligações estão sempre vivas. E esse outro poema diz qualquer coisa do género: "Nunca choraremos bastante quando vemos o gesto criador ser impedido." Eu estou a citar de memória, mas diz qualquer coisa mais do género de: quando vemos que as formas de silenciar e de censurar são tão sábias, tão subtis e tão peritas, que não podem sequer ser bem descritas.
O contributo de Sofia de Mel Brainer. Portanto, isso quer dizer também que a figura do Dom Pedro acabou por sobreviver a todos esses contratempos, de uma forma ou de outra, em vultos importantes, não só da historiografia, como até da cultura, pelos vistos, em geral, não é?
E até, espantosamente, veja-se na outra dimensão totalmente contraditória, que é da opinião popular e dos mitos populares, com os tais lendas do Infante Dom Pedro de Portugal, das Sete Partidas do Mundo, em literatura de cordel, que era vendida nas feiras, não é? E que também sobreviveu à sua maneira. Porque, assim, a história oficial, quando quer verdadeiramente censurar e silenciar uma realidade, pode consegui-lo, mas não consegue de todo. Nenhum censor em nenhuma época consegue silenciar a verdade e fazer desaparecer alguma realidade que existiu. E, portanto, fica sempre...
E o que aconteceu nessa literatura de cordel?
Ela continuou, e durante os séculos seguintes, a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, continuou de tal maneira que esses folhetos de cordel, cada vez mais mitificados e exagerados, não é, até à Terra Santa e à Babilónia e tudo isso, de viagens de um infante Dom Pedro de Portugal, continuaram, quer em Portugal, quer em Espanha, em França, em Itália. Essa literatura de cordel continuou, e, portanto, esse mito frio e oficial do infante Henrique e dos descobrimentos e tudo isso, que em Portugal foi criado e que o Estado manteve para sempre, nunca satisfez completamente as pessoas. Aqueles que são cultos e críticos, como uma mulher poeta como Sofia de Mel Brainer, ou um historiador como Veiga Simões, ou como Luís de Alquerque, ou como Magalhães Godinho, por um lado, os da cultura, e por outro lado, os da cultura popular e do sentir popular, com esses folhetos míticos e mitificados de cordel das viagens das sete partidas do mundo, significativamente pondo um português, o Infante Dom Pedro, como símbolo desse cosmopolitismo e dessas viagens. Tudo isso se manteve. Ao mesmo tempo, claro, que se manteve a história oficial do Padre Dias Diniz e do Trocado de Sousa Soares e do José Hermano Saraiva.
Então, há de ser o tempo a decantar essas, chamemos-lhe, verdades, esses factos, não é?
Como diz a nossa admirada Margarita Irsenar, o tempo é o maior dos escultores.
E o que há de sobrar dele? Muito lhe agradeço esta sequência de programas para conhecermos a vida do Infante Dom Pedro, regente do reino, conhecido membro da ínclita geração e figura central da biografia que assinou o nosso convidado, o historiador Alfredo Pinheiro Marques. É um livro já editado há bastantes anos e difícil de encontrar, eventualmente em alfarrabistas por aí ou nalguma biblioteca mais recôndita, mas com essa perspectiva detalhada do homem que inspirou, nomeadamente, o rei Dom João II e, esse sim, um reinado decisivo, nomeadamente para a expansão e para a influência de Portugal no mundo, na chamada Era dos Descobrimentos. Muito lhe agradeço esta vinda sucessiva aqui à Rádio Pública.
Alfredo... Eu é que agradeço, meu caro João, e tive um grande prazer.
Alfredo Pinheiro Marques, nesta Quinta Essência, que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, Jaime Antunes e também produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos 2 ou 8 dias.